Bom, senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos connosco a Confederação Nacional dos Jovens Agricultores. Está presente connosco o Sr. Presidente, Engenheiro Luís Saldanha Miranda, e o Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos Alberto Franco. Bem-vindos. Conhecem o conteúdo da nossa audição de hoje. Quero pedir desculpa pelo atraso em que estamos nesta altura nos nossos trabalhos. É também natural que algumas intervenções tenham tido algum deslizamento no tempo. Parece-me que é perfeitamente atendível para aquilo que está em discussão. As regras que temos utilizado para esta audição dão-vos 10 minutos para uma primeira intervenção, para a exposição relativamente àquilo que está em questão. Darei depois a palavra aos grupos parlamentares com 3 minutos a cada um deles para poderem colocar as dúvidas, fazerem uma intervenção. Falo-ão em conjunto para depois vos devolver a palavra para uma intervenção final também na casa dos 10 minutos. Assim sendo, uma vez mais, muito obrigado por cá estarem e faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo convite que nos foi endereçado. A vantagem de falar no fim, em princípio, é que a maior parte das coisas já terão sido ditas, com certeza. De qualquer maneira, portanto, é uma preocupação, esta proposta de lei, portanto, que nos foi enviada, tem-nos preocupado, de certa forma, um pouco pela sua dimensão, complexidade, portanto, que a mesma acarreta. Portanto, não é comum, portanto, uma lei, uma proposta ser tão extensa e tão volumosa. Tanto mais que parece que, de certa forma, parece que estamos um pouco ao arrepio, digamos, da evolução que tem ocorrido ao longo dos anos. Hoje em dia é muito mais seguro comer, portanto, na União Europeia do que há 10 anos ou 15 anos atrás. Se formos ver qualquer manual ou registro, digamos, que existe de produtos homologados em qualquer dos Estados-membros de produtos fisiofarmacêuticos, não há produtos, há produtos tóxicos, a quantidade de produtos tóxicos é muito menor do que existia há uns anos atrás. Fruto do mercado, fruto muito do trabalho da União Europeia fez em relação, portanto, de melhorar a qualidade dos produtos, portanto, a nível europeu, tendo sempre em conta a preocupação dos consumidores, mas que acaba a funcionar muitas vezes como uma faca de dois gumes. Portanto, de certa forma, muitas das vezes acaba por funcionar um pouco contra nós e criar aqui quais situações de concorrência desleal, porque muitos dos produtos que são importados para a União Europeia, nós não sabemos quais é que são as exigências tanto que são que eles têm no seu processo de produção. Muitas vezes compramos o preço e não compramos a qualidade do produto. O que, de certa forma, portanto, achámos aqui um pouco estranho, digamos, não o conteúdo, mas a diretiva, portanto, que vai dar origem ao próprio conteúdo, ao próprio projeto de lei. Portanto, sabemos que a proposta de lei, portanto, tem por base, por trás, portanto, uma própria diretiva, tendo em conta, portanto, esta questão. Até porque se coloca muito, sempre muita ênfase na parte, digamos, da responsabilização na parte do distribuidor e do aplicador e muito menos da indústria. Portanto, parece que a indústria não tem uma obrigatoriedade, digamos, de reduzir e de encontrar moléculas ou produtos que sejam menos perigosos para os consumidores. Nós todos lembramos, portanto, aliás, as pessoas têm andam nisto há mais anos, do 605 Forte, portanto, o famoso, infelizmente, portanto, não é o agromoxone e outros produtos mais, que já, portanto, o DDT, portanto, que saíram, portanto, que saíram, portanto, do mercado, felizmente, e que muitas deles saíram por pressão do próprio mercado, portanto, ou seja, nunca houve uma imposição da própria União Europeia, mas o surgimento da proteção integrada, o surgimento da agricultura biológica, fez com que as próprias indústrias tivessem necessidade de encontrar produtos menos perigosos para os consumidores, portanto, portanto, não verificamos, portanto, não encontramos aqui assim, nesta diretiva, nesta proposta de lei, exatamente essa questão. Depois, parece-nos um bocado complexo, digamos, na sua dimensão e na grau de exigência, portanto, que é efetuado, tendo em conta, mais a mais, as características, digamos, da agricultura e do tecido empresarial, digamos, produtor em Portugal. Com 90% dos agricultores em Portugal, os produtores agrícolas em Portugal, têm de 45 a 65 anos. 49 têm mais de 65 anos. Desses, 33% são analfabetos. Portanto, e quando nós vamos aqui assim verificar, e já irei particularizar os artigos 16º, 17º e 18º, essas coisas todas, em que há um grau de exigência tão elevadíssimo em relação do registro, não percebemos a quem é que se destina, ou então é o seguinte, temos uma lei excelente que não tem consonância com a realidade e é para não ser aplicada. Ou então estão sempre em contraordenação porque não conseguem cumprir as coisas que aqui são solicitadas. Por outro lado, há aqui uma certa incongruência, portanto, ou seja, preocupa-nos sempre um bocado quando se fazem transcrições de diretivas para o nosso ordenamento jurídico, muitas vezes são muito, muito mais restritivos do que propriamente aquilo que nos é exigido. É uma coisa, portanto, é recorrente acontecer coisas dessas. E não sabemos porquê, portanto, é recorrente isso acontecer. E posso, portanto, poder até dar exemplos, digamos, de decretos-lei que vão beber, digamos, à própria diretiva e não têm qualquer nenhuma relação entre uma coisa com a outra. Portanto, que não faz qualquer tipo de sentido. Mas, no entanto, continuamos a cair exatamente nos mesmos erros. Só para dar, portanto, aqui uma ideia em relação no artigo, portanto, no artigo 6º, portanto, em que há um técnico responsável, faz aqui uma referência em que não pode haver mais que um técnico por três estabelecimentos, digamos, portanto, o mesmo técnico não pode ser técnico mais de três estabelecimentos. Mas depois, à frente, há um artigo que diz em que ele tem que estar presente para aconselhar as pessoas na sua aplicação e na utilização, portanto, nas vantagens e desvantagens na aplicação dos produtos. Ele não pode estar ser responsável por três sítios e, ao mesmo tempo, dar esse mesmo tipo de informações. Portanto, há aqui uma incongruência em relação a isso. Depois verificamos que, em relação ao próprio nível de formação que é exigida aos técnicos, quase cumulativamente, não basta ter a sua formação específica, ou seja, tem que ter formação a nível superior, nas áreas das ciências, mas depois também tem que ter a própria formação. E depois dá um prazo de 6 anos. Bem, 6 em 6 anos ele tem que fazer, portanto, uma própria reciclagem, ou pelo menos pedir uma renovação. Bem, no fundo, quando é médico para sempre, portanto, não é médico só uma só vez, portanto, parece que ele vai perdendo qualificações, temos capacidade ao longo do tempo. Mas há sempre aqui a questão das taxas. Não sei, faria sentido que isto fosse obrigatório, desde também que fosse gratuito. Portanto, não faz muito sentido, portanto, sempre estas exigências são efetuadas, digamos, com... Há sempre aqui a questão das taxas por trás, que portanto, não é aqui explícita, diz que ficará entregue, digamos, ao próprio Ministério, mas pode ter um peso muito significativo, tanto em termos gerais. Em relação também a questões relacionadas com as propostas, nomeadamente portanto, com os próprios artigos que são aqui apresentados, há aqui um artigo portanto, que nos tornou aqui um pouco mais as coisas mais preocupantes. Portanto, digamos que é o artigo 10º. E eu passo a ler. Portanto, no número 1 diz o seguinte: nos estabelecimentos de venda, o vendedor dos produtos farmacêuticos deve registar, incluindo no documento comprovativo da venda, o número de autorização de exercício da atividade, a data, o nome do comprador, o nome comercial, o número de autorização da venda do produto, as respectivas quantidades e o lote. E, se for o caso, o número de identificação do aplicador, portanto, especializado. Portanto. E depois, portanto, vem mais à frente do seguinte, que diz que o estabelecimento... Diga-lhe? 5 anos. Portanto, ou seja, o estabelecimento de venda deve manter os registros referidos nos números anteriores por um período mínimo de 5 anos. E depois eu perguntei aqui, como é que uma comissão de dados, portanto, como é que isto pode funcionar? Isto acaba por funcionar como um cartão de fidelização obrigatório. Isto é excelente para as empresas que vendem produtos farmacêuticos, sabe quem, como e onde, quando. Portanto, essas coisas todas sabem tudo. Portanto, vêm saber quando é que ele vende essas coisas todas. Mas isso, depois, não é só isso. Depois vai obrigar também o aplicador, em algumas circunstâncias, tem que guardar o registro durante 3 anos. Mas não diz como. Não diz como, portanto, mas registar. Ou seja, se eu tiver... Se eu estiver incluído no processo da produção integrada e tiver ajudas, faz algum sentido. Portanto, eu sou obrigado. Se eu quiser ter um benefício, faz um conjunto de registros. Agora, mas se eu não quiser, obriga-me hoje em dia a ter um conjunto de registros, não faz qualquer tipo de sentido. 3 anos, quer dizer, por produto, pelas mesmas razões que nós estamos aqui a referenciar. Mas o caderno de campo já está nessa produção integrada. Neste caso, não vai... Mas eu não tenho caderno de campo, que eu não estou a receber nenhuma ajuda referente a isto. Por razão é que eu tenho que fazer este registro. Depois, ainda há mais, no artigo 16º, porque parece um pouco execuível. Há aqui uma altura que diz, inclusive, que se eu quiser fazer a aplicação do produto, eu acho que até é o número 8, que eu tenho que avisar a Direção Regional de Agricultura por causa de haver os apiários. Os apiários, tenho que chamar. Portanto, quer dizer, há aqui um nível económico de ataque. Se eu tiver que avisar alguém com 24 horas que vou atacar, tem aqui um nível de voo, portanto, uma praga, portanto, que obriga o ataque no dia a seguir, quer dizer, ou estou sempre em cumprimento, ou então não consigo. E até que é o seguinte, até repara-se, parece que há sempre aqui um controle administrativo. 3 anos depois, alguém chega lá e mostra lá, mas você em maio fez a aplicação do produto, no dia 15, em que é um período, em que geralmente é uma altura em que há abelhas, e você não fez aqui o registro, não avisou a direção regional, digamos que tinha feito, que ia fazer a aplicação. Quer dizer, ou ele tem que inventar, a dizer que de certa forma, tem que fez o aviso, não tem feito o aviso, então há aqui sempre um controle, achamos nós, que em termos administrativos, portanto, não faz qualquer tipo de sentido. Depois, as apiárias, portanto, é o número C, é o número 2, portanto, é a linha C do número 2. Depois, no artigo 17º, diz o seguinte: todos os aplicadores devem efetuar e manter durante pelo menos 3 anos o registro de quaisquer tratamentos efetuados com produtos fitofarmacêuticos em território nacional, incluindo, nomeadamente, os referidos ao nome comercial, ao número de autorização, à venda, ao número, do número de autorização, exercício de atividades, estabelecida da venda, onde o produto foi adquirido, a data, a dose, a concentração, o volume, a calda, a aplicação. Desculpem lá. Isto, não sei.
Não fala nada disto.
Portanto, a diretiva não fala nada referente a estas questões. E depois diz o seguinte, também, quando voltamos isto tudo, no artigo 18º, aplicador dos produtos fitofarmacêuticos, as exigências todas que nós conhecemos. E fala aqui no tal aplicador que tem mais de 65 anos. Em que o aplicador que tem mais de 65 anos, não basta ele ter, portanto, não só o facto de ter 65 anos, ao fim de 9 anos tem que fazer novamente uma nova, tem que prestar conhecimentos, não basta fazer uma reciclagem, não basta reciclagem. Tem que fazer uma reciclagem, mas também tem que prestar uma nova prova. Bem, ou é para levar as pessoas ao abandono da atividade, ou é para fazer com que as pessoas não se vendam produtos, ou arranjar alguém que aplique por ele e ele não aplica. E mais a mais, devendo aqui uma limitação do chamado da aplicação não profissional, que é, há aqui uma restrição a 500 metros quadrados, portanto, e as doses não podem ser doses superiores a 1 kg e 1 litro, ou vamos fazer compras de 3 e 4 vezes, portanto, olha, esqueci-me que era 1 litro, esqueci-me mais 1 litro, mais um litro, compras faseadas, portanto, uma alternativa, ou então, muitas vezes o que acontece, quer dizer, será que alguém vai arranjar um aplicador registado que vai fazer a compra por 300 ou 400 pessoas, portanto, para dar um, olha, aí você não tem, então deixa estar. Portanto, ele vende o produto ele na mesma, e diz, olha, foi o António que comprou aquilo. Depois vai lá outra vez, vai lá no outro dia, outra forma, deixa estar, mas é o António que comprou aquilo. Portanto, quer dizer, ou temos que, parece que andamos aqui a arranjar formas alternativas, digamos, para contornar exatamente uma coisa que podia e parecia ser simples. Eu vou só dar aqui um exemplo, só mesmo para terminar, portanto, já estou livre para cumprir os 10 minutos. Há um decreto-lei referente à certificação dos produtos, dos pulverizadores. Na diretiva comunitária, portanto, acho que é o artigo 14º, fala, portanto, que é os de utilização e não utilização. E mais, inclusive na própria diretiva diz o seguinte, que os pulverizadores, portanto, que sejam de dorso, portanto, e de aplicação manual, estão isentos, portanto, de certificação. Aqui não há referência nenhuma a isso. E diz o seguinte, diz que todos aqueles só são necessários fazer a certificação, todos aqueles pulverizadores que tenham barras de aplicação com mais de 3 metros de largura. O que lá está escrito. Mas nós conseguimos dizer isso, não bastava. Também podemos lá pulverizadores. Ou seja, todos os pulverizadores, portanto, que em Portugal tivessem utilizações com barras menos de 3 metros de largura, estariam isentos, passaram a ser obrigatório por uma decisão nossa do país e não uma questão de uma diretiva comunitária. A não ser que isto tenha uma lógica de negócio. Mas se for uma lógica de negócio, faz sentido. Se for uma lógica de agilizar e facilitar o processo, não parece. Mais valia então ter feito que o projeto de lei que fosse a transcrição, digamos, da diretiva, que assim seria um sentido muito mais lato e permitido depois, portanto, conjugar em função dos interesses, portanto, do próprio país, do que estas questões restritivas que nós encontramos aqui assim. Portanto, o que lá vão para já, portanto, para cumprir os 10 minutos, portanto, que aí estão. Portanto.
Muito obrigado. Dava agora a palavra aos partidos políticos. Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que cumprimentar, enfim, os representantes do CNJ. Eu acho que, no fundo, nós chegamos a uma conclusão, é que praticamente todas, enfim, as confederações que foram convidadas têm praticamente, sob o ponto de vista transversal, têm as mesmas ideias. É a única coisa, por isso talvez afirmar-lhe aqui duas ou três coisas. Enfim, todos concordamos que a diretiva é bem-vinda, garante a sustentabilidade. Também me parece, e aqui já foi uma situação que eu há pouco já afirmei e volto a dizer, a decisão final tem de ser uma decisão política e não técnica, tem de ser um documento político que tem de ser aprovado, porque já vimos uma série de documentos técnicos e que infelizmente neste momento estão a ser altamente prejudiciais para a agricultura. O grau de exigência, de facto, apenas dois casos, o grau de exigência em termos de conhecimentos é dirigido apenas para um número limitado de agricultores? Por isso há uma série deles que ficam fora, inclusive os dos 65 anos, como é que fazem, etc, etc. E no que se refere à certificação, técnicos, instalações, equipamentos, etc, etc, tenho a consciência de que ultrapassem muito a diretiva. E eu acho, sinceramente, se quisermos um modelo pode ser aqui a nossa vizinha Espanha. Não podemos ir além da nossa vizinha Espanha. Eu tenho aqui os dois decretos. A Espanha, nesta diretiva, limita-se a transcrever o artigo 8º. Acabou e não diz mais nada. Finalmente, há outro problema, que não se falou aqui muito, mas acho que vocês também o sentem, e provavelmente foi porque os 10 minutos já não deu. É que o tempo de implementação é claramente insuficiente. Isso tem de ser revisto. Por isso, repetindo, apenas dizer isto como conclusão. Sim à aceitação da diretiva, que é necessária, mas nunca permitir que a legislação nacional a ultrapassasse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Eu queria cumprimentar os representantes da CNJ e dizer que, naturalmente, as preocupações que nos trouxeram são preocupações que são partilhadas por esta Comissão de Agricultura e pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A ideia que temos é que devemos usar toda a margem de manobra que temos na aplicação desta diretiva, que ela vai ter uma implicação muito, muito importante ao nível da agricultura, ao nível da agricultura portuguesa. E, portanto, nós devemos usar toda a margem de manobra que a diretiva nos permite, isto é, sermos mais restritivos ao nível da aplicação do que o nível da diretiva, não nos parece correto. E, portanto, temos vindo aqui a discutir três ou quatro questões que nos parecem essenciais, algumas que vocês abordaram, outras que não. A primeira tem a ver com os prazos, com todos os prazos, isto é, com os prazos que estão previstos nesta legislação. Foi matéria que vocês não abordaram em concreto, mas temos a certeza que está dentro das vossas preocupações, não apenas o nível de exigência nessa formação, mas o facto de, até 26 de novembro do próximo ano, os aplicadores terem que estar formados, o facto da entrada desta legislação ser a partir do dia 1 de janeiro de 2014, o facto do 26 de novembro de 2014 para as questões relacionadas com a compra de produtos. Portanto, são tudo matérias que vale a pena nós olharmos para isto. E, portanto, não apenas a questão da formação, mas os prazos que estão em causa. E, portanto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. Por outro lado, a questão da proteção integrada. A questão da proteção integrada tem sido uma matéria que tem merecido também aqui uma atenção especial, porque há quem considere que nesta legislação, para já como está, há excessos e há quem considere que existem omissões. Portanto, também sobre isso gostava de ouvir a vossa opinião. De resto, eu queria pedir-vos que nos mandassem depois, digamos, as vossas propostas concretas, artigo a artigo, para nós podermos fazer uma avaliação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da CNJ e o Sr. Vice-Presidente. Bom, depois de ouvirmos todas as confederações, vimos que a maior parte delas coincidem aqui, em alguns casos, que é o caso dos 65 anos de agricultores, que é preocupante. É o caso dos prazos, que também é preocupante. Mas o mais preocupante para mim é que continuamos a crescer. E, ora bem, mais papistas que o Papa. Este é que é sempre o problema. E depois tem uma coisa que continuo a dizer. É que fazemos isto depois para não cumprir. É que queremos dar aqui o coisa, somos os bons alunos da Europa, somos os melhores, já somos mais... E depois não cumprimos coisa nenhuma. Nem cumprimos, nem fiscalizamos. Portanto, isto é querer enganar-nos a nós próprios. E é isto que eu acho que não deve ser feito. Portanto, ou seja, nós devemos ter atenção, acho que estamos todos aqui de acordo, não há divergências aqui dentro, pelo contrário. Não há divergências entre as confederações, pelo contrário. Portanto, acho que está aqui um trabalho a ser feito de dizermos que devemos só realmente adaptar aquilo que é estritamente necessário, aquilo que e aí concordo com o Sr. Deputado Pedro Vince, que diz que igual à Espanha, aliás, nós já tivemos há uma reunião em conjunto em Évora e ofendemos sempre, façam, como é que fazemos? Igual à Espanha. Não façam de frente de Espanha, não façam de frente de Espanha. É porque cada vez que fazemos de frente de Espanha, apanhamos. Apanhamos. Portanto, somos sempre atrocidades, portanto, por isso temos que aprender com os erros, e parece que não aprendemos, quer dizer, estas coisas é igual. E há pouco tempo lembro-me de apanhar aqui alguém, já não sei se foi algum laboratório ou o que é que foi, que eu disse por causa da homologação, que devia ser, não vem em Espanha, não, porque isso não quer dizer, porque em Espanha pode ser diferente e tal. Portanto, a gente vê aqui depois os interesses desta coisa toda, e nós aqui hoje aprendemos que estes 120 dias que têm da homologação dos produtos que estão nos países todos, isto é interessante para a defesa dos nossos agricultores e dos nossos pecuaristas. É interessante como é que nós andamos aqui a importar produtos que podemos comprar cá dentro ao mesmo preço e vamos comprar lá fora porque são 50% mais baratos, quando dizem que não, mas afinal de contas até podem. Portanto, é bom destas audições para percebermos aqui muitas coisas, interagir uns com os outros, porque vocês vão percebendo, nós vamos percebendo e vamos tendo essa ajuda nestas questões. E eu ficava por aqui, porque realmente isto pouco há mais que há a acrescentar, a não ser para agradecer o vosso contributo, o contributo de todos, e para chegarmos até aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Começo por saudar o representante do CNJ, dizer-lhes que é importante o conjunto das contribuições e a vossa também relativamente a esta matéria, uma matéria que acabou por ser o Partido Comunista a propor que fossem ouvidas das organizações, porque aparentemente não havia problemas no projeto de lei. As exigências são aquilo que a vocês referem, vocês e outros referem, do ponto de vista da desproporção, mas agora nós temos aqui dois ou três problemas que eu julgo precisam de um esclarecimento. Um deles é, de facto, o problema do tempo, do que está em cima da mesa, que não pode ser aldrabado com aquilo que estava no projeto de lei. Então, o projeto de lei diz uma coisa diferente da diretiva em matéria de tempo. Um dizia até janeiro de 2014, outra coisa é a partir de janeiro de 2014. Esta é uma questão de fundo que precisa ser resolvida no diálogo com a União Europeia. Para lá do resto do tempo todo que é necessário para cumprir muitas das questões que lá estão colocadas. E essa é outra. Basta olharmos, referi isto hoje aqui várias vezes, estamos a discutir um plano de ação nacional na matéria sem que a legislação quadro esteja definida, com tudo o que isso significa. Uma outra questão é o problema dos custos da implementação de tudo isto. Vai passar para cima dos agricultores, vai constituir um novo custo para a produção agrícola, para os agricultores. Outra questão que precisa ser clarificada por parte do governo, desde a formação aos problemas da substituição ligada à fiscalização, por exemplo, de equipamentos. Como é que tudo isto é feito? Para terminar, colocávamos apenas uma questão que têm colocado as outras organizações todas, é como é que vocês veem o papel daquele conjunto de associações de proteção integrada específicas que foram criadas para este efeito e que, se não desapareceram, estão a caminho disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, vou ouvir a palavra aos nossos convidados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quase me dá vontade de dizer que o prazo é o que é o menos importante. Ou seja, o prazo, portanto, é só adiar o problema. Portanto, ou seja, portanto, o problema, o que é necessário para mim é resolver a questão, portanto, no prazo. Portanto, o prazo até podia ser, não ser muito longo se não fosse uma coisa com esta complexidade e fosse uma transcrição muito, muito mais simples, não é? Pronto, a primeira é essa questão. Mas há prazo a cumprir. Eu até estava aqui a ver aqui a diretiva, diz que até dia 30 de junho de 2013 os Estados-membros transmitem à Comissão o relatório sobre a aplicação do número. Portanto, parece que há aqui um medo, aquela coisa do bom aluno, temos que fazer as coisas todas rapidamente para que até o dia 30 de junho de 2013, possamos apresentar um conjunto de coisas para o plano de ação, portanto, que é exigido. Não interessa se é bom ou se é mau, temos que ter um plano de ação, não sei se é bom, se é executivo ou não é executivo, mas isso é outra questão, portanto, para aqui não é muito importante. Mas eu sou levado mesmo a concordar com os seus deputados, portanto, é dizer que não faz sentido nós termos mais papistas que o Papa, como se costuma dizer esta expressão, e acaba sempre por nos penalizar. Até faz lembrar outras medidas, não é? Portanto, no passado, em que nós é que nos autopropomos, e depois o Bruxelas vem cá fiscalizar e a gente não consegue. Então, vocês é que propuseram, o que é que vocês querem agora? Diziam que faziam isto, agora não fazem, então se a queixar não conseguem fazer. Então, não tivessem proposto, tivessem feito uma coisa mais simplificada. Depois andamos sempre aqui a propor uma coisa que não é executiva, depois andamos sempre a pedir desculpa se não há maneira de resolver as coisas. Não parece, portanto, que seja o processo melhor. Pronto, realmente, ainda bem que isto foi trazido à Comissão, porque parecia que não estava tudo bem. Quando se começa a ler e a ver, a pegar as coisas, parece que afinal não estava tudo bem. Até muitas das vezes, estas questões, verifica-se, há muito copy-paste. Nós começamos a pegar nisso, depois vamos pegar o decreto-lei, depois vamos juntar o decreto-lei, depois o decreto-lei. Depois começamos a ver as pessoas, parece que o erro vai-se repetindo, como fazem copy-paste, portanto, uns dos outros, aquilo vai-se, portanto, ninguém alterou, ninguém pensou sobre as coisas e vão descrevendo umas para as outras. Depois, no fim, é complicado um pouco voltar atrás. Porque a questão é verdade, quem é que vai pagar isto, não é? A formação vai ser comparticipada, não é? É financiada a 100%, é só uma parte, quem é que paga isto? É o PRODER, portanto, é o POPH, é o CREM, não fazemos, não vai ser outro quadro comunitário com certeza, é este quadro comunitário, como é que as coisas vão ser referenciadas, não é? É uma uma questão. Já agora, mais valia, não havia homologações comunitárias dos produtos, portanto, havia uma homologação comunitária, portanto, era melhor para todos. Portanto, era, eles gostavam de comprar coisas bastante mais caras do que aquilo portanto, que andamos a comprar no mercado, ou a fazer importações paralelas sem qualquer tipo de necessidade. E claro que aí vem os critérios científicos, está bem, mas não pode ser, porque o comportamento dos produtos aqui não é a mesma coisa que em Espanha. Portanto, há sempre uma justificação para evitar que isso possa ser feito. Mas o que é certo é que as coisas, o mercado, vou pôr entre aspas, vai tratando de resolver as coisas, não é? Ou por via legal ou por via paralela. Mas acho que faz mais sentido ser pela via legal. Mas ser pela via legal convém ser então, um processo simplificado e seja execuível e aplicável por todas as pessoas. De outra forma, então, não pode ser. A questão que... das associações... As associações foi uma boa medida que surgiu, portanto, na altura. Portanto, acho que muitas das coisas... Houve uma melhoria qualitativa, acho eu, a nível nacional. Com aquela altura, com o surgimento, digamos, das associações de proteção integrada, porque fizeram muito do extensionismo que as direções regionais faziam e tinham deixado de fazer. Não faziam só proteção integrada, faziam todo o resto. Também tornaram muitos técnicos agricultores, porque por isso, quando acabaram, portanto, tiveram que fazer pela vida e acabaram por ver, portanto, que havia uma alternativa de negócio, portanto, desenvolver-se a atividade. Até porque é o seguinte, na nossa opinião, os profissionais, portanto, porque assim, eu estive aqui a ver, há 230 mil explorações agrícolas entre menos de 1 hectare e 5 hectares, portanto, em Portugal. Portanto, sim, em 305 mil, há 66 mil com 160 e tal, portanto, dá perto de 230 e tal mil. 230 e tal mil. As outras, que já... todas elas portanto, que recebem as ajudas, já, que já têm isto implementado há muito tempo, que têm proteção integrada, agricultura biológica, portanto, já o fazem. Que fazem exportação, esta é a hora é pegar, para outras medidas quaisquer dos próprios mercados que exigem, já fazem isto e muito mais. Então, parece que isto é dirigido aos outros. Portanto, se é aos outros, então não seria necessário, portanto, se calhar desta forma. Ou por que razão é, se é para ser dirigido aos outros, por que razão é que é feito desta forma? Quando sabemos que há grande dificuldade na sua aplicação. Quando estes números que eu aqui apresentei em termos do número de explorações que há dentro desta dimensão. Pronto, eu não sei qual é que será, para ser, não sei qual é que será o caminho. Portanto, se há possibilidade ainda de alterar, se há possibilidade de protelar, se há possibilidade de adiar o prazo, mas depois deste trabalho todo, não é? Portanto, e um projeto de lei com estas páginas todas que nós temos aqui assim, dizer que isto... não faz muito sentido, penso, é capaz de ser complicado hoje em dia dizer, mas afinal, tens tudo pouco ao satélite, não faz sentido, não sei como os outros. Se calhar teria feito sentido ouvir as organizações antes, digamos, se calhar um pouco, a anteriori, quando se começam a fazer este tipo de projetos, qual é que é um pouco a opinião em relação da prática em relação a estes assuntos, pronto, para evitar, ou são todas as partes, desde a distribuição, desde os grandes empresas fitofarmacêuticas, desde os aplicadores, desde os agricultores. Então, depois vamos tentar aqui arranjar aqui um mix que seja vantajoso, digamos, para o país. Porque isto não é com certeza vantajoso para o país, não é? Porque aos poucos nós vamos ficando cada vez mais maniatados e com menos capacidade, digamos, de resposta em relação, portanto, à realidade, aquilo que aí advém. Não sei, pronto, olha, é uma preocupação que nós temos, estamos muito preocupados com este, com este projeto de lei, não por aquilo que é agora, mas aquilo que temos futuro, e depois não sei como é que conseguiremos voltar atrás, porque temos aqui prazos para 2020, não sei se portanto, se repararam, portanto, há prazos para 2020, temos prazos para 2015, quer dizer, portanto, depois não sei se se pode alterar isto ou pedir à Comissão, à União Europeia, portanto, para que seja alterado uma coisa que nós aprovámos em 2013, 12, não é? Afinal, em 2013, chegamos à conclusão nova, porque não fizeram o trabalho de casa antes. Pronto, isso é aquilo que nos preocupa, digamos, de sobremaneira em relação a este assunto. Porque a formação, nós vamos fazendo formação nesta área. Nós temos feito formação para técnicos, pronto, nesta área, e tem sido, há uma procura, porque há uma consciência que isto vai, mais cedo ou mais tarde, vai ser uma questão obrigatória. E até temos convertido algumas ações que temos noutras áreas para esta de aplicação para técnicos, exatamente porque é uma procura nesta questão. Se a ideia é criar um novo modelo de negócio, quem vende também aplica, mas isto faz-me lembrar muito aquela questão que havia antigamente também, depois foi alterada, até acho que na legislatura anterior, nos pequenos animais, não é? Porque uma pessoa, quando queria ter um porco, mudava de uma exploração para a outra, tinha que avisar 5 entidades, desde a Câmara Municipal, o Delegado de Saúde, Direção Geral de Veterinária, Direção Regional de Agricultura e mais não sei do quê. Que é suficiente. Ninguém dizia nada, não é? Pronto. E não parece que isto seja a solução. Por isso, espero, portanto, de certa forma, portanto, temos contribuído para, portanto, para esclarecer um pouco a nossa posição. Iremos, com certeza, portanto, enviar ponto a ponto, porque temos isso feito. Portanto, temos ponto feito. O artigo 16º achamos que é exagerado. Portanto, não sei se, portanto, esperemos que sirva para alguma coisa, pelo menos para, para bem de todos nós e da agricultura portuguesa em particular.
Muito bem. Muito obrigado, Engenheiro Luís Saldanha Miranda, Dr. Carlos Alberto Franco também, pela vossa presença na Comissão. Ficaremos então a aguardar os vossos contributos relativamente a estas propostas. Senhores deputados, está encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigado a todos.